Una realidad de, dependendo tu país de destino, son los relatos. Mas un denominador común es problemas enfrentados con distrato, rejeición, discriminación por motoristas serem brasileiros, né?
E esses relatos têm vindo de algum país específico, Gladys?
Principalmente dos países onde existe um isolamento social maior que no Brasil. Então, por exemplo, Paraguai e Argentina terminam sendo os principais países com esses problemas, porque lá o isolamento é total, né?
Certo. E esses problemas, eles ocorrem em que locais? São postos de gasolina? São as empresas de destino para carga ou descarga? Como é que isso tem ocorrido?
Na realidade, todos estão fazendo discriminação. Passamos por momentos na Argentina de um blackout total de motoristas brasileiros, né? Onde o motorista brasileiro chegava, parecia que estava chegando vírus em pessoa. Agora, alguns começaram a ceder, né? E aí foi definido um corredor seguro para que os motoristas saibam qual é o posto que vai permitir que eles estacionem, abasteçam e comprem alimentos. Mas ainda tem muito de discriminação da própria população, né? E é entendível, se eles estão fazendo um isolamento total, claro que eles não entendem, ou nem sempre entendem, que o transporte tem que chegar até o destino e não pode cumprir esse isolamento.
No momento, a BTI tem algum tipo de levantamento de fluxo de transportes para esses países nesse período de pandemia, de viagens por semana, por mês, de caminhoneiros que estão nesses países vizinhos?
Nós temos sim um levantamento, a gente vem fazendo um trabalho com as principais fronteiras que o Brasil trabalha, né? Que seria com a Argentina, com Paraguai e Foz do Iguaçu, com a Argentina e Uruguaiana em importância, San Borja e Foz do Iguaçu também, e com Uruguai, e a gente só conseguiu coletar informação de Santana do Livramento e Jaguarão, porque em Chuí, que seria a principal fronteira, é a Receita Federal que administra e teríamos uma certa dificuldade em conseguir dados do passado. E ainda a gente também fez uma complementar com Corumbá, que é o cruce para a Bolívia, né? E aí a gente vem levantando todas as semanas como é que está se comportando esse cruce de caminhões, se aumentando, se diminuindo, né? E como ele é comparativo com o ano passado, por exemplo, né? Então, a gente sabe que existe uma diminuição de um 20% a um 30% em quantidade de movimento entre um ano e outro.
Uhum.
Mas parece que quer se recuperar. E isso aí também vai de encontro ao fato de que a Argentina está começando a trabalhar, que o Paraguai está começando a operar, né? Que estão começando a abrir esse isolamento tão fechado que eles estavam. E então as cargas começam a acontecer. O mais complicado foi a importação, né? Porque eles estavam fechados, então não teria como nos trazer produtos de lá. E os caminhões estão indo, e o nosso maior problema no custo é que está indo muito carregado e está voltando muito vazio, né? Então a pernada de retorno termina sendo o prejuízo para o setor.
Claro. Para o retorno desses caminhoneiros brasileiros de volta, eles estão conseguindo cruzar a fronteira com normalidade ou estão encontrando alguma dificuldade?
Na realidade, tudo depende do local. E aí, por exemplo, essa maior preocupação está em Paraguai, em Foz do Iguaçu, no retorno dos caminhões vazios de Paraguai. Existiu na semana passada um conflito muito relevante com a Marinha do Paraguai, que, desconhecendo acordos internacionais, tentou impor certas situações que não condiziam com a realidade, né? Estavam exagerando um pouquinho na dose, e nem eles mesmos entendiam o que eles iriam a pedir ou não. E agora, neste fim de semana, durante esta semana, aliás, nós recebemos da Receita Federal em Foz do Iguaçu uma determinação que caminhão vazio de Paraguai não poderia cruzar aos sábados, como estava cruzando antigamente, o que está deixando os motoristas desde sexta de noite até segunda, meio-dia, à beira da estrada, esperando a possibilidade de poder ingressar no Brasil. O que é isso que nos motiva a pensar que está errado e nos deixar preocupados com esses motoristas que estão na beira da estrada.
A associação tem conversado com as empresas para saber a realidade de cada uma dessas transportadoras que continuam, né, nessa sua normalidade de trabalho, de enviar caminhões para os países aqui do Mercosul?
Tudo que a gente faz é motivado a pedido das transportadoras. Então, às vezes, tem uma pessoa que me diz, ah, mas tal coisa tu não fez. Eu disse, e a proposta veio, né? Porque a gente não faz operação. Na associação, é uma associação de empresas de transporte, mas que não se envolve em pegar carga ou conseguir carga. Então, a gente trabalha na defesa dos transportadores perante as autoridades locais e estrangeiras. Então, estamos acompanhando o dia a dia dessas transportadoras e quando elas têm algum problema, pelo fato de a gente ter uma certa facilidade de ter acesso a outros organismos diferentes do deles, termina nos trazendo esse problema e a gente atuando em nome deles e dos demais, né? Porque o que é bom para um é bom para todos, né? Com certeza.
Sem dúvida. Bom, você falava antes da gente começar a nossa conversa que serão disponibilizados aí testes para os motoristas. Já se sabe de que maneira isso vai ocorrer nas fronteiras?
Bom, na realidade, tu quase deu um furo de reportagem, porque eu comentei, mas ainda não estava sendo totalmente oficializado, a CNT conseguiu comprar 30 mil testes com o intuito de distribuir em todo o Brasil. Se eu não me engano, serão uns 140, 150 postos que irão, para quienes serão direcionados esses testes. Para o Rio Grande do Sul virão 2 mil testes e uma parte disso virá para a fronteira, uma pequena parte, né, 150. A gente estava na Receita Federal com o intuito de nós conseguir um espaço lá para poder aplicar esses testes junto com a Secretaria de Saúde da região. Aliás, a gente disse mosquito, né? Será o Sexto Senate junto com a Secretaria de Saúde para nós poder ter um perfil do transportador internacional, né? Saber se tem gente já rodando assintomática ou se ainda nenhum deles pegou. A gente vai tomar o mesmo perfil que foi feito pela Universidade Federal de Pelotas. A gente está tentando copiar esse entendimento científico para conhecer um pouquinho mais da gente ao respeito e saber que outras medidas a gente pode tomar, além das normais, né, que é o uso de máscara, álcool em gel, luvas.
Claro.
E outros meios de proteção.
Esses testes que serão aplicados nos motoristas nas fronteiras serão para aqueles que estão entrando no Brasil, para aqueles que estão saindo, os dois públicos?
Na realidade, o principal foco neste momento, a gente está discutindo exatamente isso, seria aqueles que estão entrando no Brasil.
Uhum.
Né? Se saírem, ficava mais difícil, porque se dessem positivo, teriam que abandonar o caminhão na hora, né?
Claro.
Porque vão ter que ser levados imediatamente para o posto de triagem para verificar se é assintomático ou não, e daí é mais levar para o isolamento, né? Então, a tendência será... E outra coisa, a gente não poderia saber se estariam trazendo vírus para a cidade, para o Brasil, né? Então, também a gente quer verificar se eles se contaminaram até no exterior, né?
Uhum.
Então, provavelmente, o principal foco vai ser aqueles que estão entrando no Brasil.
E já tem data para começar a aplicar?
Semana que vem.
Semana que vem, tá bom.
De segunda a sexta-feira. Mas vai ser uma campanha nacional.
Uhum.
Então, vamos deixar o Sexto Senate, que são os donos dos louros, né? Poder fazer uma divulgação mais completa. Mas vai ser uma campanha nacional e é um início. Talvez futuramente a gente consiga com mais testes, né, dessa forma.